Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
Brasília começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, meu filho, vem pra cá. Que a gente desconfunde, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu, vai a minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br, meu blog no UOL, que você encontra lá o programa, e também na página da rádio, né? Não tem como você ficar... Se inscreve aí no canal, sei lá, aperta sininho, faz dedinho pra cima, essas coisas que as pessoas pedem pra fazer nessas coisas de redes sociais, tá bom? Ah, não quero fazer. Também não precisa fazer. Fica aí, ouvindo, escondidinho, assim, né? Até porque tem gente que odeia o programa e me odeia e também assiste. Que bom, né? Assim é a chance de aprender alguma coisa, né? Sem contar que o tio é dono da frase de que o amor é mais fiel do que... O ódio é mais fiel do que o amor, não é isso? O amor, de vez em quando, trai um pouquinho ali, dá uma olhadinha de lado e tal. O ódio, não. O ódio é uma ideia fixa. O ódio não trai nunca, né? Se você quer uma pessoa fiel a você, é a pessoa que o odeia, né? A pessoa que ama, de vez em quando, pode se distrair um pouquinho, mas depois volta. Boa noite, Fábio Cuba.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Bob Fruia.
Boa noite, Reinaldo.
Então, olha aqui. Eu fiz hoje um debate, uma live, que deve estar aí nas redes sociais, no UOL, com um dos maiores criminalistas desse país, o Alberto Thoron, né? E nós discutimos aí várias coisas, né? Desde o livro das suspeições, que é o livro que o grupo Prerrogativas fez, que é um grupo de advogados e juristas dedicado à defesa do direito de defesa e à defesa do Estado democrático e de direito. São duas coisas distintas e combinadas, né? E falamos sobre várias coisas, desde do próprio livro, que trata da suspeição do juiz Sérgio Moro, para julgar o caso Lula e outros. Não só o caso Lula. E aí começou a dar eco. Eu estou ouvindo o eco. Será que... Ah, não? Agora, estão me ouvindo direitinho?
Perfeito.
Ah, agora acho que eu não estou mais ouvindo o eco, mas eu estava ouvindo o eco. Então, que trata da suspeição do juiz Sérgio Moro e de outras irregularidades que a Lava Jato cometeu, né? Já se sabia de muita coisa antes do The Intercept Brasil trazer a série de reportagens que trouxe, algumas feitas só pelo site e outras em parceria com veículos de comunicação, inclusive meu blog. Muito bem. Aí falamos sobre Lava Jato, Aras, Augusto Aras, o embate entre a Lava Jato e o Aras, porque agora inventaram a tese picareta, e tem até gente inteligente caindo nisso, né? E o engano de uma pessoa inteligente, às vezes, ele é mais importante do que o engano de uma pessoa burra, né? Porque o engano de uma pessoa inteligente, às vezes, convence outras pessoas inteligentes, né? O que é sempre complicado. Dizendo que isso, na verdade, é uma tentativa do Bolsonaro de tomar conta da Lava Jato e de criar uma superestrutura no Ministério Público para investigar. Isso é tudo a conversa, não tem a menor evidência disso, papo furado. O Bolsonaro está, sim, querendo criar uma estrutura policial, mas é em outro lugar. É na BIM, no Ministério da Justiça, nós vamos ver daqui a pouco. Não tem nada a ver com o Ministério Público. Assim como ele, pessoalmente, não tem nada a ver com Lava Jato. Né? Muito bem. Então, nós vivemos um momento em que é preciso tomar muito cuidado, né, para andar no labirinto. Né? Para usar uma imagem clássica, o querido Fábio Cuba, um momento cultural, mas daquele robusto, momento cultural para 400 talheres.
Momento cultural.
Que é a Divina Comédia, né? Do Dante. Quando o próprio Dante, andando nos círculos do inferno, tem alguém que o conduz, que é ninguém menos do que o poeta Virgílio, né? Um grande sábio do seu tempo, né? Então, o poeta Virgílio é aquele que conduz o Dante nos círculos do inferno. Hoje, todos nós precisamos, de algum modo, de um Virgílio, né? precisamos nos socorrer de alguém que nos ajude a andar nos círculos do inferno. Né? Ah, você é o Virgílio de alguém? Meu amor, se alguém me quiser como Virgílio, fique à vontade, porque eu também tenho os meus Virgílios. E assim vai, e assim vamos nos amparando e sarando as nossas feridas de ignorância. Né? Opa, eita. Então, é isso. Nesse sentido, eu sugiro que você leia uma reportagem que está no Intercept Brasil agora, de autoria do Rafael Moro Martins, que é o Bom Moro. Rafael Moro Martins é o Bom Moro. Chamada Fachin defendeu Moro como nem Dallagnol foi capaz de fazer. Tá aí, ó. Botei na tela a imagem da matéria. Tá lá no The Intercept. Leia a íntegra. Por que essa matéria é importante? Ontem, a segunda turma do Supremo votou se a delação do Palocci, que o Palocci fez uma delação premiada. Demorou para fazer porque o Ministério Público não aceitava a delação do Palocci, porque achava que o Palocci fez uma delação, e olha que até a Lava Jato de vez em quando pode ter bom senso, é raro. Assim como o relógio parado pode estar certo duas vezes por dia, né? A depender do tipo. Até o Ministério Público falou assim, não, a delação do Palocci não dá, porque o Palocci faz uma delação em que ele é mocinho e todo mundo é bandido, ele só é herói. Ele confessa, vou fazer aqui uma graça, ele confessa crimes alheios. E aí é fácil. Nem o Ministério Público quis. Aí ele foi fazer a delação com a Polícia Federal. Dessa delação do Palocci, nada está saindo, porque ele não tinha, na verdade, o que dizer. Mas, de qualquer modo, ele rendeu ir para casa. Né? Rendeu para casa. E o Palocci fez delação como se ele fosse um contínuo de um esquema criminoso. Nunca foi, como eu disse aqui desde sempre, quem abria as portas do Lula para o grande capital no Brasil era o Palocci, não era o Lula que abria para o Palocci. Ele nunca foi um pequeno. O Palocci não tinha como delatar ninguém para cima, ele só tinha como delatar para baixo, o que é um absurdo. E no caso de delatar o Lula, bom, aí já era piada, né? Porque aí o Lula não era,
não era mais alguém que estivesse sujeito à investigação. O Lula era uma caça. É diferente. Mas vai lá. A segunda turma do Supremo votou para decidir se a delação do Palocci seria ou não incorporada a um inquérito que há contra o Lula, um dos muitos. Acho que são sete. Um dos inquéritos contra o Lula tem laivos de surrealismo. Porque a acusação é a seguinte. O Lula criou facilidades para o Odebrecht e, em troca, o Odebrecht doou um terreno para Lula construir o Instituto Lula. É isso que se investiga. Acontece que o Instituto Lula foi criado e não foi criado naquele terreno. E aquele terreno não foi dado para o Lula. Para o PT, não foi. O terreno está lá. O Lula foi ver o terreno, não gostou. Houve, tudo consta, fez-se a visita. Não gostou.
Mas é corrupção passiva mesmo assim, que foi promessa de vantagem.
Aí começa. Né? O fato é, o terreno não foi do lado. Mas mesmo assim, você tem que
quer. E o Palocci, na sua delação, diz que sim, que esse acordo foi feito. Vai incorporar esse negócio a um inquérito ou não? Qual o buziles? Por que a dúvida sobre incorporar ou não? Prestem atenção a isso aqui. O senhor juiz Sérgio Moro, então juiz Sérgio Moro, liberou o conteúdo da delação do Palocci no dia 2 de outubro de 2018, 6 dias antes da eleição. 6 dias antes da eleição. Dia 2 de outubro. O Palocci descendo a língua no PT, descendo a língua no Lula, falando de acordos e o diabo a quatro. Né? Evidentemente, isso teve peso eleitoral. A denúncia do Palocci saiu estampada em tudo quanto foi página de jornal, site, portal, o diabo a quatro. E isso numa eleição que estava apertada. Como ela foi, a vantagem do Bolsonaro foi muito menor do que se esperava depois do segundo turno. Evidentemente, isso teve efeito eleitoral. Evidentemente, é uma ação indefensável do senhor Sérgio Moro. Mais uma evidência da suspeição do juiz. E note que aqui o Intercept não tinha feito ainda as matérias. Né? A suspeição já estava dada ali. Mais um ato. E aí o Supremo foi votar, bom, incorpora-se esta delação. O ministro Gilmar Mendes disse não e fez uma dura crítica ao comportamento do Sérgio Moro. Eu tenho o mau hábito de dizer com clareza o que eu penso. Para alguns, né? É mau hábito. Para mim, não. Para os meus amigos, não. Para os ouvintes, não. O Gilmar Mendes teve a decência de apontar a indecência do Sérgio Moro neste particular. O mesmo fez o ministro Ricardo Lewandowski. Mas um deles, que é justamente o relator do Petrolão no Supremo, o senhor Edson Fachin, este não viu nada de errado no comportamento do Sérgio Moro. O mesmo Edson Fachin que foi lá e caçou a liminar do Toffoli, transformando de novo a Lava Jato numa caixa preta, que ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que tem dentro. E até hoje, e eu vou me perguntar sempre, por que a Lava Jato tem tanto medo? Notem que quando se fala, aliás, o Toron lembrou muito bem hoje na conversa que tivemos, quando se fala em compartilhamento, nem é compartilhamento. Porque você compartilha, quando você compartilha alguma coisa, você compartilha com outros. Ali nem é compartilhamento, se está falando do Ministério Público. Dentro do Ministério Público, é lava-jato com lava-jato. Por que o senhor Deltan Dallagnol tem que ser o dono dos arcanos? O dono do quê, Reinaldo? Dos segredos. Por quê? Ou o chefe da Força-Tarefa do Rio, ou o chefe da Força-Tarefa de São Paulo? Eles foram criados, eles foram reunidos pela Procuradoria-Geral da República. Por que eles se tornam um ente à parte da própria Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal? Para o Fachin, não é possível falar que o Sérgio Moro fez algo de estranho. E aí vem, então, a matéria do Rafael Moro Martins, que está no Intercept. Uma troca de mensagens entre o Robertson Pozobon, vulgo Robito, e o Deltan Dallagnol, vulgo Delta. E eles comentam justamente a decisão do Moro de liberar a delação do Palocci. E é muito interessante, e comenta uma outra coisa também, eles falam também da decisão do Moro de liberar aquele áudio gravado da conversa do Lula com a Dilma. Atenção, um áudio gravado ilegalmente com divulgação também ilegal. O Fachin é tão lavajateiro, tão lavajatista, tão lavajatento. E eu poderia acrescentar outros sufixos desqualificativos, que ele é capaz de fazer pelo Sérgio Moro o que nem a Força-Tarefa faz. Porque o Robertson Pozzobon, como deixa clara a matéria do Rafael, ele também estranha e diz que é indefensável. Conversando sobre o levantamento de sigilo, Delta, acho que estamos fracos de bons argumentos. Ah, não me diga. Há dois grandes casos que resultaram em intensas críticas à Lava Jato de Curitiba no tocante ao tema. Áudio do Lula e delação do Palocci. Segue ele. Fui analisar esse último caso sobre o qual... aqui eu vou pular um pouquinho. O Fachin, ele fala do Fachin, basicamente sustentou que o levantamento do sigilo não mais interessava as investigações nos termos em que a própria PGR havia se manifestado. Penso, contudo, que se o sigilo tivesse sido mantido, no caso do Palocci, para o aprofundamento das investigações, sendo revelado caso a caso mais tarde, os resultados em termos de obtenção de provas seriam muito melhores. Pode-se argumentar que o clima de insegurança da classe política iria se tornar insustentável, que a sociedade merecia saber. Mas penso que ambos os motivos não afastariam a possibilidade de juntar os termos depois devidamente aprofundados. Aí eu vou pular um pouco aqui. Voltando para os casos aqui de Curitiba. Uma questão que todo mundo fala aqui e que se repete nos jornais para criticar o Moro é o fato de que Moro levantou sigilo da delação do Palocci poucos dias antes do segundo turno. Tenho dito que não é bem assim, pois o processo estava com prazo para alegações finais e que naquele momento havia se encerrado o prazo que o TRF deu para a defesa entregar as provas de colaboração de acordo. Aí diz o próprio Pozzobon, a desculpa é ruim, principalmente porque o processo já havia ficado parado alguns meses. Mas se alguém conseguir agregar algum argumento, seria bom para ajudar na comunicação interna e externamente. Entenderam? O Pozzobon está dizendo, essa divulgação é inaceitável. Nós não temos como defender isso. Se alguém tiver algum argumento, por favor, que apresente. Então, a Lava Jato não sabe defender o Sérgio Moro do indefensável. Mas o Fachin sabe. O Fachin sabe. O Fachin, que data venia, deixou de ser um ministro do Supremo. Ele é um militante da Lava Jato. Ah, Reinaldo, Flávio Bolsonaro também critica a Lava Jato. Eu já vou falar dele. E no dia em que o Bolsonaro decidiu o meu pensamento, eu prefiro desistir dessa profissão. Vou criar galinha. Não é Bolsonaro que decide o que eu penso. Então, nem a Lava Jato sabe defender o Moro. Ambos os casos, diz o Pozzobon, tanto a divulgação da conversa do Lula como a liberação do conteúdo da delação do Palocci, ambos os casos de levantamento aqui no primeiro grau foram sobre questões do PT, o que reforça o discurso de vitimização desse partido. Bom, nem poderia ser diferente. Nem poderia ser diferente. E aí, o Ricardo Lewandowski, na votação, chama atenção para uma coisa. Verifica-se que o acordo foi juntado aos autos da ação penal cerca de 3 meses após a decisão judicial que o homologava. Essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado, pelo Sérgio Moro, para gerar verdadeiro fato político na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Atenção, o Lewandowski está apontando a mesma coisa do Robertson Pozobon. O troço ficou lá parado, só 3 meses depois é que decidem pegar a delação do Palocci e juntar o processo, para coincidir com a eleição. Processo conduzido assim não é justiça. Processo conduzido assim, eu falo em tese, tá? Cuidado a hora de me processar, porque eu falo em tese. Processo conduzido assim não é processo judicial, é formação de quadrilha. Em tese. Não estou dizendo que houve nesse caso, hein? Estou dizendo que coisas assim acontecem quando se forma uma quadrilha, juntando juiz, procurador, ministro do Supremo, em tese, para condenar alguém. E aí vai o seu Fachin, diante de um troço escandaloso como esse, e diz não ver nada de errado? Quando será que o Fachin vai ver algo de errado na Lava Jato? O que é preciso, ministro? Roubar pirulito de criança? Começar, sei lá, a dar rasteira nas pessoas na rua? O que é preciso para a Lava Jato fazer algo de errado, Edson Fachin? Edson Fachin, que chegou ao Supremo conduzido pelas mãos das esquerdas. Edson Fachin, que chegou ao Supremo fazendo juras de amor ao progressismo. Edson Fachin, que vertia até lágrimas de crocodilo em nome da defesa do Estado de Direito. E que agora lá resolveu se comportar como o ogro dos direitos fundamentais. Porque um sujeito que não vê irregularidade nem nisso aqui, então vou fazer o seguinte, Edson Fachin. A partir de agora, os juízes, para liberar isso ou aquilo, ficam com o calendário eleitoral aqui e com a liberação aqui. E eles vão liberando de acordo com o calendário eleitoral. E aí Vossa Excelência fala, não vejo nada demais. Numa delação suspeita, recusada pelo próprio Ministério Público Federal, que ficou 3 meses dormindo na gaveta, para ser incorporada ao inquérito, na semana da eleição e divulgada 6 dias antes da eleição. E ontem aqui eu cometi um equívoco, eu falei assim, e depois da liberação, 8 meses depois, o Sérgio Moro aceitou o cargo de ministro. Não, 8 meses depois da prisão do Lula. Atenção, isso, ele liberou no dia 2 de outubro esse troço do Palocci. No dia 1º de novembro, ele aceitou ser ministro do Bolsonaro. Menos de 1 mês depois. Leiam a matéria e também leiam o livro das suspeições. Se eu achasse que o Brasil poderia chegar a um bom lugar destruindo o devido processo legal, destruindo direitos, destruindo garantias democráticas, talvez eu até pudesse falar assim, tá bom, vai ser melhor. Não será melhor. Não há como meios ruins conduzir a um bom fim. Maquiavel nunca disse os fins justificam os meios. Isso é coisa de gente energúmena que não leu Maquiavel. Aliás, está cheio de gente diplomada repetindo esta zerda por aí. E Maquiavel nunca disse, nunca escreveu isso. Não é isso que está no Príncipe. E Reinaldo Azevedo disse eu mesmo, os meios qualificam os fins. A depender dos meios que você use, nem que os fins sejam nobres, esses fins já estão conspurcados. E no caso, não é só o fim que será necessariamente ruim, está sendo ruim. A utilização desses meios está degradando o Estado de Direito. Né? É com Lula? É com Lula. Poderia ser com o Zé Mané. Pouco me importa. Tá falado? Não aceito o debate. Debate sem claque eu faço com qualquer um. Não faço debate com gente vagabunda. Que está na militância política. Em favor do Moro, em favor de não sei o quê, porque já tem aí a turma do Moro na internet. Tão fanática quanto a turma do Bolsonaro. Né? E tão burra quanto. Porque, entre outras coisas, estão dizendo que o Lula e o Bolsonaro agora estão do mesmo lado porque críticos da Lava Jato vão caçar sapo. Vocês podem enganar alguns setores aí da imprensa que devem ter algum interesse em temor o presidente. Porque não venham me falar que é pelos belos olhos do Moro, não venham me falar que é pela retórica do Moro, não venham me falar que é pela inteligência do Moro, não venham me falar que é pelo apreço que o Moro tem pelo Estado de Direito, não venham me falar que é pela visão que o Moro tem de Brasil, que ele mal consegue dizer porque ele não fala, tartamudeia. Então deve ser interesse de alguma outra natureza, que ainda precisa ser revelada. E que pode estar ligada àquilo que está lá na Lava Jato, que ninguém pode saber o que é. Eu não tenho. Né? Tá falado? Gostei do meu editorial. A propósito, meninos. Bom, Fábio Cuba, você já viu que vai ter que ter remodelação aqui do nosso roteiro.
Percebi.
Como sempre. Sim. A gente planeja, mantemos o planejamento, claro. Sempre, e vamos fazendo adaptações.
A um já foi.
É. Então, o Bob Furruia. Eu já tratei do item 1, né? Mas tem um mistério aí.
Sim.
Tem um mistério, que é o item 2.
Que você falou sobre ele ontem, né, Rinaldo?
Onde estava a Carmen Lúcia? Onde estava Carminha, a prima Carminha? Onde estava que não votou? Vai, fala.
Continua então, Reinaldo, esse mistério sobre o sumiço da ministra Carmen Lúcia no julgamento de ontem. Ela não explicou as razões de ter faltado na sessão. Segundo informa a Folha de São Paulo, nos bastidores, colegas disseram não saber o motivo e mencionaram um suposto problema na internet da ministra. Acontece, Reinaldo, que uma hora depois da sessão da segunda turma, ela apareceu e participou normalmente de um evento virtual da posse dela como substituta no TSE.
Internet pode dar problema. Eu, por exemplo, aqui em casa tenho duas redes distintas e outro dia aconteceu o quê, Fábio Cuba? Lembra um dia que deu tudo errado aqui pra nós?
Lembro.
Deu tudo errado aí, deu tudo errado aqui também.
Sim.
Eu fiquei sem as duas redes e depois a hora que elas voltaram, entrou uma atualização do Microsoft no meu computador aqui, no laptop, e deu uma zerda federal. Deu tudo errado. Pode ter acontecido isso com a Carmen Lúcia. Né? É estranho. Só lembrando que o Celso de Mello não participou da votação de segunda turma, porque está doente, está em São Paulo se tratando. Então votaram os três ministros e por 2-1 a delação do Palocci não foi incorporada ao inquérito. Né? E a Carmen Lúcia não participou.
E, Reinaldo?
Sim, por que é que há essa suspeita sobre a Carmen Lúcia? Porque a Carmen Lúcia tem votado invariavelmente com os punitivistas, com a turma do pega pra capar. Esse caso é tão escandaloso, que talvez só o Fachin tenha... Ai, deixa eu ver que eu vou usar uma expressão. Como é que eu uso uma expressão delicada pro senhor, embora o senhor saiba o que eu tô com vontade de falar, né, ministro? O senhor sabe o que eu tô com vontade de falar. Mas eu não vou falar. Talvez só o Fachin tenha uma franja ética extensa o bastante. Olha que perífrase maravilhosa que eu usei. Tem uma franja ética extensa o bastante para dar um voto como ele deu. Vergonhoso. Vergonhoso. Michuruca. Né? Acho que até a Carmen Lúcia ficou intimidada, incomodada. Só que a Carmen Lúcia, ela é um pouco a rainha do punitivismo nas redes sociais. A turma do pega pra capar gosta dela. Ela é amiguinha do vem pra rua, dos lavajatistas, de maneira geral. Né? Ela é apreciada por essa turma. Tem todo o direito de ter o ponto de vista deles. Só que uma juíza, um juiz, não pode se deixar levar pelo clamor de ninguém. Né? E talvez ela não tenha querido ficar de mal com essa turma. Porque a consciência dela, é possível que a franja ética dela seja um pouco mais curta do que a franja ética do Fachin, que é longuíssima. Aliás, é infinita. Porque quem chega ao STF pelas mãos do MST como partidário da polifamília, como autor de um texto que pregava extinção da propriedade rural no campo, progressista mais não poder, e se comporta como porta-voz da extrema-direita lá dentro, né? O que eu chamo síndrome de Lacombe Lucien, veja um filme. Né? Então, quem se comporta desse jeito, com essa franja ética gigantesca, talvez a Carmen não tenha tido. E tenha se sentido intimidada. E a internet dela deu problema na hora certa. É o problema na internet. E depois a internet voltou. Né? É aqui uma especulação. No que me diz respeito, eu tenho dito lealdade a princípios, a amizades, né? É uma virtude intransitiva. E coragem também. Não é isso? Oportunismo, que é o contrário da lealdade, e covardia também são defeitos intransitivos. Né? Eu, com um oportunista e com um covarde, não aceito nem tomar um café. Respirar o mesmo ar já me incomoda. Vamos comercial. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo. Aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. O que nós tem aí, molecada?
Reinaldo, a Justiça Eleitoral de São Paulo determinou na última sexta-feira, dia 31 de julho, o sequestro de bens até o limite de R$11.300.000 de Geraldo Alckmin.
Podem... Bloqueio, né? Bloqueio.
Isso, o bloqueio de bens. Isso. Podem entrar aí imóveis ou valores nas contas bancárias do ex-governador. A decisão também atinge Marcos Monteiro, ex-tesoureiro do PSDB, e ex-secretário de Planejamento do governo paulista, e Sebastião Eduardo Alves de Castro, ex-assessor de Alckmin. No caso de ambos, no entanto, o valor do bloqueio é de até R$9.300.000. A decisão é do juiz Marco Antônio Martins Vargas, titular da primeira zona eleitoral da capital paulista.
Olha... Vamos ler a nota de defesa aí, depois eu faço comentário. Vamos lá.
Em nota, a defesa do ex-governador Reinaldo afirma que Alckmin é detentor de patrimônio modesto, não sendo, portanto, verdade nem correto imaginar o bloqueio de bens em seu nome no valor de R$11.300.000. Ele não tem, como nunca teve, R$11.300.000, diz a nota. O texto acrescenta que a decisão demonstra a falta de amparo das acusações contra ele apresentadas e que tem servido apenas para a promoção de noticiário prejudicial à sua reconhecida dignidade e honradez como homem público.
Olha, aqui eu vou dizer uma coisa. E olha, eu já passei da fase, né? Como eu lembrava hoje para um amigo, eu já estou maduro bastante para ter certos receios. Olha, e portanto falo o que eu quero. O Alckmin é um homem para um político brasileiro pobre. Classe média, patrimônio absolutamente, aliás, um patrimônio, eu diria, ele é até um mau formador de patrimônio, considerando que é médico, que é político. Comparando com a larga maioria dos homens públicos, é um homem pobre. Eu me incomodo muito, e é claro que a Justiça deveria pensar nisso, o Conselho Nacional de Justiça deveria pensar, quando se faz esse troço de bloqueio de até 12 milhões, o que passa na cabeça das pessoas é que é um bloqueio de 12 milhões, isto é, que o Alckmin tem um patrimônio desse tamanho. E ele não tem. Olha, se o Alckmin tiver o apartamento dele, acho que deve valer 1 milhão e pouco. Se o Alckmin tiver um patrimônio de 2 milhões, e olhe lá, com a idade que ele tem, com a profissão que tem. Então ele não tem esse patrimônio. Aí a gente fala, bloqueio até tanto. Ou Outro dia um babaca ficou aqui no chat do Coisa, dizendo assim, ah, do bloqueio dos 40 milhões do Serra na Suíça você não fala. Primeiro que nós falamos tudo que tinha que ser falado do noticiário do Serra. E quando se fala bloqueio de até tanto, não quer dizer que seja bloqueio daquele valor. Esse negócio de bloqueio de até tanto só serve para gerar pecha e mácula nas pessoas. Não é difícil, desculpem, não é difícil a justiça chegar, já que vai bloquear, saber quanto é que o Alckmin tem. Vai lá e bloqueia. É que fala assim, e bloqueou o patrimônio do Alckmin, 2 milhões. Aí a pessoa vai ler e fala, nossa, ele é corrupto, praticou corrupção passiva e tem patrimônio de 2 milhões? E tem X no banco? Ah, não, então é até 12, até 9. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar. Sabe por quê, senhores juízes? Porque isso não é justiça. Isso é depredação da honra. Já basta que esse processo contra o Alckmin é um processo eleitoral de Caixa 2, que tendo existido ou não, Caixa 2 não é sinônimo de corrupção passiva. Não é bonito, tem de ser punido, mas não é corrupção passiva. Né? Assim como dar um tapa em alguém é diferente de dar uma cotovelada no queixo, é diferente de chutar, diferenças. Cesare Beccaria, dos delitos e das penas. É preciso que haja correspondência. E é preciso parar com esse negócio que a Lava Jato inventou de pegar um crime, agravar esse crime, inventar um crime associado a esse crime para poder aumentar a pena, para poder aumentar o tempo da prescrição, para que a pessoa passe a ser eternamente perseguida. E, finalmente, quando não se consegue provar nada, como aconteceu com o Luiz Nunes Ferreira, vai e faz uma acusação por improbidade administrativa. A Lava Jato introduziu um viés no Brasil, que não é para fazer justiça, é para punir o homem público. Punitivismo não é justiça, punitivismo destrói o país. O Brasil está nessa zerda, entre outras razões, por isso. Pessoas decentes estão querendo fugir da vida pública. Um amigo meu, uma vez, foi convidado aí para participar, para ser secretário de um governo. Eu falei, você é louco. Você endoidou de vez? Você é um baita profissional. Ganha os tubos. Aí ele falou, mas eu não preciso mais de dinheiro, eu queria... Eu falei, pior para você. Porque a chance de você sair do governo com uma acusação de improbidade e bloqueio de bens é gigantesca. Até porque no caso da improbidade, você pode punir a pessoa por ter feito algo ou por não ter feito. Introduziu-se esse viés na vida pública que destrói a vida pública. Que destrói a justiça. Que destrói o direito. E que alimenta o populismo e alimenta o pega para capar na rua. Porque o cara está infeliz com a vida dele, porque o cara se sente roubado, porque o cara broxou na noite passada, porque a pessoa está com não sei o quê, ele está com ódio do mundo, e aí ele começa a querer cabeça de político. Entendeu? Eu tenho horror a isso, porque isso não faz bem para o Brasil. E eu estou criticando isso desde o começo da Lava Jato. Tem alguns idiotas. Ai, que ele tocou no PSDB. Uma ova para você. Eu participei do seminário do Prerrogativas. Vai ouvir o que uma advogada de primeiríssimo time disse lá. Aliás, eu vou botar no ar isso aí. Desde quando eu estou acusando os desmandos da Lava Jato? Né? Eu acho que eu esgotei meu tempo, né?
Foi isso? Uma misturadinha básica.
Obrigado, viu, Fábio Couto? E nós estamos de volta. O Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, concedeu uma entrevista ao Globo. Esse rapaz, sabe que ele pode... Vai ver que ele é meio humorista e a gente não sabe. Não é isso? Vamos ver, vai lá.
Reinaldo, em entrevista, como você disse, ao jornal O Globo, Flávio Bolsonaro admitiu pela primeira vez que o ex-assessor Fabrício Queiroz pagava as contas dele, pessoais, inclusive. Ele garante, no entanto, Reinaldo, que o dinheiro era dele mesmo, aspas. Pode ser que, porventura, eu tenha mandado, sim, o Queiroz pagar uma conta minha. Eu pego o dinheiro meu, dou para ele, ele vai ao banco e paga para mim. Querer vincular isso a uma espécie de esquema que eu tenha com o Queiroz é como criminalizar qualquer secretário que vá pagar a conta de um patrão no banco. Não posso mandar ninguém pagar uma conta para mim no banco? Perguntou o Flávio.
Pode, eu só não entendi o seguinte. Ele pega o dinheiro onde? Então, ele foi ao banco... Ô, Fábio.
Sim.
Vê se não faz sentido. Eu vou ao banco... Sim. Tá? Eu sou o Flávio e você é o Queiroz, tá? Eu vou ao banco, pego o dinheiro.
Tá.
Aí eu te entrego e você vai ao banco pagar a conta pra mim.
Mas você tava no banco.
Por que é que eu não fui eu mesmo pagar a conta? Já que eu fui ao banco. Faz sentido? Acho que não. Né? Mas é isso. Por que é que eu não posso? Não. Pode. Agora, não faz sentido. Né? Vamos lá.
Na sequência, o entrevistador pergunta ao senador se ele não acha estranho que esses pagamentos do plano de saúde, por exemplo, no valor de 100 mil reais, tenham sido feitos em dinheiro vivo. Então Flávio respondeu: em 12 anos? Você acha isso muito dinheiro em 12 anos? Minhas contas são investigadas desde 2007. Se você pegar esse dinheiro, 120 mil reais, e diluir em 12 anos, vai dar mil reais por mês. Isso é muito? Não é muito. Qualquer plano familiar baratinho é mais do que isso. Não tem ilegalidade. A origem dos recursos é toda lícita. Tenho uma vida simples pra caramba, não esbanjo nada.
Aí, nessa mesma entrevista, aí perguntam sobre o Fabrício pagar o Hospital Albert Einstein todo em dinheiro. Aí ele diz, pagar cerca de 100 mil reais em cash, obviamente, não é algo normal, né? Ai, meu Deus do céu. Mas, ô Bob, há outras respostas que são sensacionais.
Sim, Reinaldo.
Não é? Vamos lá.
Você costuma dizer aqui que o ICI dos políticos é alto. Só lembrando, o ICI é o Índice de Coincidências Incríveis. Mas também é uma outra criação sua, Reinaldo. O IEI. O que é o IEI? É o Índice de Explicações Insólitas. É. A gente separou algumas perguntas e respostas dessa entrevista do Flávio. O Jornal Globo perguntou para o senador... As investigações também mostram que o policial militar Diego Sodré de Castro Ambrósio quitou um boleto de um apartamento comprado pela sua mulher, Flávio. O que você tem a dizer sobre isso? E aí o Flávio respondeu, aspas, é a maior injustiça que fazem com o PM que pagou para mim no aplicativo do telefone dele. A gente estava num churrasco de comemoração da minha eleição. A conta estava para vencer e para não sair do evento e ir para o banco pagar, porque eu não tinha aplicativo no telefone, ele falou, esse PM, deixa que eu pago aqui pra você e depois você me dá o dinheiro. Foi isso que aconteceu. Se convenceu, Reinaldo?
Não. Não. Então, é o deputado estadual, esquece de pagar prestação, aí tem um PM com seu altíssimo salário, né, de PM, fala, não, deixa que eu pago.
Não, e
pra
assim...
Você.
É? Baixar um aplicativo hoje em dia é um negócio dura
é muito complicado
um
também.
Minuto se a sua internet for ruim.
É inacreditável tudo. Aí, é claro, ele está apostando na estupidez alheia. Né? Tem mais coisa, então, é isso? Tem mais uma
pergunta? Tem mais. Aí o Globo pergunta para o senador. O senhor tem uma franquia da Copenhagen que também é alvo de investigação. O Ministério Público encontrou muita circulação de dinheiro vivo nas contas. E em uma das peças de investigação, ironizou que a loja movimenta mais dinheiro fora da Páscoa até. E aí o Flávio respondeu. Sabe o que ele respondeu, Reinaldo?
Não.
É um comércio. Se a pessoa chega com dinheiro para comprar, eu não vou aceitar?
É que é uma coisa comum a gente vê hoje. Eu já disse aqui da minha irritação, quando a pessoa vai estar na minha frente, vai tomar um cafezinho, saca o cartão e às vezes esquece a senha, aí o cartão não responde, eu falo, caramba, não tem R$5 para pagar o café? Não, as pessoas não andam mais com dinheiro, menos na loja do Flávio. É a maior circulação de moeda sonante do Brasil. Não sei, por alguma razão, a pessoa quando vai comprar chocolate, quer comprar chocolate em dinheiro. Ô Flávio, você sabe que... Eu não estou dizendo que você está mentindo, não, mas você sabe que é uma coisa assim que só acontece com você, né? Tudo aqui. Tudo aqui é estranho. Assim, aí o Flávio disse que o Aras tem feito um ótimo trabalho e tal, e embora não ache que a Lava Jato seja esse corpo homogêneo, considero que pontualmente algumas pessoas ali têm interesse político, financeiro, fez alguma crítica à Lava Jato e alguns babacas vêm, tá vendo? Aí o Reinaldo Azevedo e o Flávio Bolsonaro, e o Bolsonaro agora criticando a Lava Jato. Eu não estou nem aí, eu não quero nem saber o que Bolsonaro pensa a respeito de coisa nenhuma. Bolsonaro não é minha referência nem para ser a favor nem para ser contra nada. Nunca será. Ele não é meu interlocutor privilegiado, nem para o sim nem para o não. Não vem com essa de porque ele tem uma crítica outra Lava Jato que eu vou santificar a Lava Jato. Mas uma ova para vocês. Isso é falcatrua da grossa que comigo não cola. Até porque não é a Lava Jato o problema. Bolsonaro parece sim empenhado em criar o Estado policial. Mas aí a coisa está sendo feita em outro lugar, Fábio Cuba. A reestruturação do Departamento de Segurança, que está muito suspeita. Isso sim, nosso item 6.
Pois é, Reinaldo, diante da insatisfação do presidente Jair Bolsonaro com o setor de inteligência, o governo promoveu nos últimos meses uma série de mudanças em órgãos da área com o objetivo de, em sua visão, torná-los mais efetivos. Além da mudança de foco da Secretaria de Operações Integradas, vinculada ao Ministério da Justiça, que passou a monitorar opositores, a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, teve sua estrutura reformulada com a criação de uma nova unidade, o Centro de Inteligência Nacional. Segundo a ABIN, a nova estrutura, criada por decreto publicado na edição de sexta-feira, dia 31, no Diário Oficial da União, terá entre suas missões assessorar outros órgãos do governo no enfrentamento de ameaças à segurança e à estabilidade do Estado e da sociedade.
Isso é nada, ninguém entendeu nada, ninguém sabe o que isso quer dizer. O que se sabe é que lá no Ministério da Justiça tinha um troço, ou tem um troço, monitorando opositores sem controle do Ministério Público, de nada. Ninguém sabe que diabo é isso. Né? Razão porque dois partidos resolveram recorrer ao STF para tentar se informar a respeito.
É isso. A Rede Sustentabilidade e o PSB entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra esse decreto assinado pelo presidente que altera a estrutura da ABIN. Para os partidos, as mudanças vão resultar no aparelhamento da ABIN para fins escusos. A oposição argumenta que o texto enfraquece o sistema brasileiro de inteligência ao permitir o treinamento para servidores não concursados e ao deixar de restringir as hipóteses de requisição de informações no âmbito da ABIN.
E é mesmo. Vai encher o quê? Quem é que vai fazer parte desse troço? Vai encher de... milicianos? De... O quê? Que diabo é isso? Tem um novo diretor ali na tal da secretaria que estava monitorando pessoas?
Pois é, Reinaldo, o ministro da Justiça André Mendonça escolheu justamente o novo diretor de inteligência da Secretaria de Operações Integradas, Tiago Marcantônio Ferreira. Delegado da Polícia Federal vai substituir Gilson Libório, coronel do Exército, que foi afastado após a revelação do dossiê contra servidores antifascistas.
O seu Mendonça está tentando ali dar um jeito de fazer de conta que ele não foi flagrado fazendo coisa feia. Tudo indica que é pedido do presidente da República. E aí internamente se comenta que as pessoas envolvidas com esse relatório terão poucas chances de ser punidas. E sim, né? Porque aí vai falar que não foi bem isso. Eu espero que os senhores políticos não desistam desta questão porque ela é muito grave. Ela é muito grave. Eu quero saber que diabos Bolsonaro está fazendo para tentar monitorar seus adversários. Isso é inaceitável. Porque há o arrepio do Estado democrático e de direito e dos controles que existem para essas coisas e da transparência. De Estado policial já basta um, né? que tem que acabar com a Lava Jato. Haverá ainda outro? Vamos conversar. Muito bem, estamos de volta no Daia para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Vamos lá, meninos, 12, 21, 22 e 23.
Vamos lá, Reinaldo. Governador de São Paulo, João Dória, informou hoje que mais 5 centros de pesquisas vão começar a aplicar testes da Coronavac até o fim desta semana. Segundo ele, ao todo, 12 centros farão parte dessa última etapa do cronograma, que é uma parceria entre a empresa chinesa Sinovac e o Instituto Butantan. Você quer ouvir um trechinho do Dória, Reinaldo?
Quero sim, vamos lá.
Nesta fase, o Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas, a Universidade de Brasília, no Distrito Federal, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Estado do Paraná, o Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, aqui em Rio Preto, no interior do Estado de São Paulo. Chegamos, assim, a 10 centros com pesquisa em andamento, com profissionais da saúde.
Olha, isso é de absoluto interesse dos brasileiros, né? E vale a pena a gente dar esse resto de notícia aí, porque é sinal de que se está envolvendo o Brasil nesta questão, o que é uma boa notícia. Vamos lá, na Universidade de Brasília também tem coisa, vamos lá.
Qual que é o número, Renato?
Na Universidade, é o 12, na Universidade de Brasília, os voluntários receberão a dose hoje. Amanhã será a vez da Unicamp. A gente não falou isso, né?
Isso, na sexta-feira, Reinaldo, entram no trabalho os hospitais das clínicas da Universidade Federal do Paraná e da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. No sábado, a testagem terá início no Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul.
Então, evidentemente, a coisa não está restrita nessa vacina a São Paulo, o que é um bom sinal. E a volta às aulas, Fábio Cuba? A volta às aulas está dando problema aí. As pessoas têm visões distintas a respeito da volta às aulas.
Verdade, Reinaldo. O secretário estadual da Educação considera precipitada a posição de cidades que já descartaram o retorno das aulas em escolas municipais neste ano. É o caso da maioria das cidades do ABC, por exemplo, que não vão autorizar a retomada das atividades presenciais, mesmo que o governo de São Paulo autorize. O Rocieli Soares deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes, disse que, embora respeite essa posição, acha que a decisão não deveria ser tomada agora.
Eu tenho uma posição contrária sobre esse anúncio. Vamos lá. A gente pode até acabar adiando, porque não temos as condições ideais, mas não concordo em anunciar agora que não teremos a volta durante o ano. E se surgir a vacina no meio do caminho, e se as condições estiverem realmente muito boas e as próprias famílias já desejarem o retorno. Eu acho que esta decisão, seja para uma decisão, seja para outra, precisa ser tomada a cada semana, a cada 14 dias, como a gente tem falado.
Retorno seria no dia 8 de setembro, né, Reinaldo? Se o Estado mantiver a fase amarela do plano de flexibilização.
Veja só, eu em tese concordo com o secretário, me parece uma posição racional. O problema é que está muito em cima, né, também. Nós estamos falando de coisa o quê? A volta estava prevista para quando? 14 de setembro?
8 de setembro.
8 de setembro? É coisa de um mês. Não me parece que um mês haverá uma mudança substancial, né? Então, é isso. Tudo bem, você também não precisa falar, só voltamos o ano que vem. Aí sim, não. Agora já para um mês, me parece que é muito próximo, né? Dá tempo de falar da debandada do ensino privado?
30 segundos?
Vai, rapidinho. Vai.
Rapidinho, então, Reinaldo. A Prefeitura de São Paulo informou que recebeu 5.848 pedidos de matrícula para o ensino infantil entre maio e julho deste ano durante a pandemia. O número é 28% maior em relação ao mesmo período do ano passado.
Um pouco era esperado isso, né, gente? Um pouco era esperado, porque desde a queda de renda de muita gente que acabou ficando sem emprego, né, até a coisa de você ficar pagando um serviço que, na prática, ou não está sendo executado ou está sendo executado de uma maneira não muito convencional. E aí as pessoas fogem do ensino privado. É isso aí. Muito bem, estamos de volta. Meninos, vamos dar uma acelerada aí, mas vamos começar. Dá para atualizar, saiu o número de mortos, né, os números da Covid, vamos lá.
Isso, Reinaldo. Novos mortos registrados, confirmados, né, entre ontem e hoje. 1.437 no total do Brasil de óbitos, 97.256. Já em relação ao número de casos, foram 57.152, o total 2.859.073 casos. Esse número de mortes é o terceiro pior registrado até agora, desde o início da pandemia.
Olha, é o terceiro pior, quer dizer, a coisa continua muito ruim, sendo que o pior é hoje 1.437, o pior é 1.595. O segundo, 1.473, portanto, muito próximo. Está no topo, está no auge. E, no entanto, sandices estão sendo feitas, estão sendo planejadas. Nós vamos ver daqui a pouco. Item 14, o Guedes é uma pessoa buliçosa, ele gosta de falar, ele gosta de ter razão, é uma pessoa nervosa. E eu acho que ele não sabe para onde ele está indo. Vamos lá.
Hoje afirmou que o atual sistema tributário brasileiro é um manicômio, Reinaldo, e acrescentou que a reforma tributária não vai aumentar a carga de impostos no Brasil, a proposta por ele, né? A declaração foi dada durante a participação de Guedes em uma audiência pública em comissão mista do Congresso Nacional. Tem um trechinho aqui.
Um sistema tributário perverso, regressivo, ineficiente, literalmente um manicômio tributário. E eu tenho certeza que o Congresso, dentro daquele espírito que eu disse que nós vamos surpreender o mundo, o Congresso vai nos ajudar a reduzir, simplificar, melhorar a progressividade e tornar eficiente e moderno o nosso sistema tributário. Não vamos aumentar a carga tributária. Nós estamos num programa de simplificação e redução de impostos. A carga tributária pode ser a mesma, nós vamos substituir 10, 15, 20 impostos por um. Mais 3 por um. Por exemplo, inauguramos substituindo a DORA 2, PIS COFINS, por um. E assim seguiremos fazendo.
E ele disse que as pessoas, inadequadamente, por maldade, por ignorância, falam que isso é nova CPMF, o tal do imposto que ele quer sobre o consumo, mas não tem problema. E ele disse uma frase que é uma frase maldita. Ele disse uma frase que é: o tempo é senhor da razão. Como o diabo é diabo porque é velho, não porque é sábio, eu disse, eu sei quem tinha essa frase estampada numa camiseta. E estampou essa frase numa camiseta pouco antes do impeachment. Quem foi? Fernando Collor. Tá aí a camiseta? Eu mandei a camiseta para vocês. Olha lá. O tempo é senhor da razão. Né? O Paulo Guedes, se liga, né? Até porque ele acha que, enfim, o Brasil tem um sistema péssimo e tal, e não sei o quê. Agora, quer ver de onde o Paulo Guedes está pensando em arrancar dinheiro? Vamos para o item 16, vai.
Os jornais, Reinaldo, continuam mostrando novos trechos da segunda parte da reforma tributária do Guedes. De acordo com o Estadão, o ministro deve modificar o modelo de tributação dos chamados PJs, os profissionais que prestam serviços para as empresas que não têm vínculo com o CLT e que pagam uma carga de impostos menor. A reportagem explica que hoje a alíquota de 3,65% de PIS/COFINS que essas pessoas pagam vai passar para 12%, que é o índice dessa nova CBS. A mudança vai prejudicar os profissionais de vários setores. O descontentamento foi maior entre os advogados. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, chegou a declarar que a entidade iria à guerra no Congresso contra a proposta.
Aliás, a classe média alta, que se ligou toda ao bolsonarismo, classe média, na verdade, nem vou falar média alta, vai a triunfar isso, vai se dar muito mal, porque inclusive, Fábio Cuba, tem o fim das deduções. Quer ver? Vamos
lá. Verdade, Reinaldo. A Folha de São Paulo trouxe em outro aspecto, ou um outro aspecto, da segunda parte da reforma tributária de Guedes. O governo estuda reduzir a alíquota de imposto de renda da pessoa física de 27,5% para algo em torno de 23% ou 25%. Essa é a maior na tabela da Receita. A redução seria compensada por outra medida, o corte de deduções médicas nas declarações do imposto de renda. Na avaliação dos técnicos, o benefício precisa ser revisto por contemplar as classes mais altas da população. O diagnóstico é que a dedução é usada de forma concentrada pelos 20% mais ricos da sociedade.
Aqui tem uma grande picaretagem que é a seguinte. Os 10% mais ricos da população concentram 50% da renda. Nos 10% mais ricos do Brasil está quem ganha 15 mil. A questão não são os 10% mais ricos. A questão é quanto tem o 1% mais rico. Não os 10%. Amanhã eu vou trazer essa conta direitinho aqui. Só para ver o que tem de embuste nisso aqui. Né? E aí, olha, médicos, advogados que aderiram em massa ao bolsonarismo, ele está querendo avançar no bolso de vocês. Né? Porque à medida que fazer isso que ele quer fazer, de fato, vai pegar bastante os 10% mais ricos. Só que a diferença dos 10% mais ricos, ou então dos 9% mais ricos, como eles dizem, para o 1% mais rico, é absolutamente brutal. Entende? Eu vou pegar o caso do homem mais rico do Brasil, que eu acho que é o Lehman hoje, né? Não estou querendo tributar o Lehman, não. Estou pegando um exemplo. Eu e o Lehman fazemos parte do mesmo grupo. Estamos entre os 10% mais ricos do Brasil. Agora, vocês se dão conta da diferença entre a minha riqueza e a do Lehman? Hein? Eu e os principais acionistas do Itaú estamos entre os 10% mais ricos do Brasil. Assim como o Fábio Cuba e o Bob Furui.
Oi?
É, sim. Quando você pega a renda brasileira, sim. Vocês se sentem parceiros ali dos acionistas do Itaú, do Bradesco? Esta é uma conta que serve para enganar trouxa. Para criar demagogia. Quer falar de tributação para valer? Vamos falar do 1% mais rico do Brasil. Que acabou de sair uma conta muito interessante de quantos bilionários da América Latina e do Caribe, 70 e poucos, sendo 40 e poucos do Brasil, aumentaram o seu patrimônio nesse período da pandemia. Né? Vai lá, Paulo Guedes. Agora, isso tem de passar pelo Congresso. Não sei se vai passar. Acho que não. O auxílio, por mais um pouco de tempo, o Bolsonaro disse que não poderá continuar pagando auxílio emergencial por muito tempo. A economia tem que funcionar. Sim, claro, a economia tem que funcionar. Nós achamos também. Né? E para isso o governo teve uma ideia, que é criar uma nova Black Friday. Black Friday no meio da pandemia. Sim, então podia ser assim, uma Black Friday digital. Falar um troço assim, não, Black Friday. Aquele monte de gente amontoada em loja fazendo aquele grande congresso de vírus, Fábio Cuba. Aquela coisa maravilhosa. Isso é de uma irresponsabilidade. Ah, não quer que a coisa funcione? Não, eu quero que a coisa funcione. Claro, quero que a economia funcione. Mas pelo menos faça uma coisa organizada. Fale numa Black Friday digital. Não. A ideia é botar o povo para se amontoar mesmo. Afinal de contas, tem um levantamento aí demonstrando que onde é que está morrendo gente? Está morrendo gente no extremo da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Norte. Né? Quem liga? Vamos comercial. Muito bem, estamos de volta no Daia para São Paulo, aplicativo de redes sociais para todo o mundo. O que, que nós temos aí, menino, sobre SUS, que é uma coisa importante?
A gente falou há pouco, Reinaldo, sobre o impacto da crise do coronavírus no ensino, né, nas escolas particulares. A crise também teve impacto na contratação dos planos de saúde. Dados do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostram que em abril, 67.460 pessoas deixaram de pagar o serviço no país. Um mês depois, em maio, outros 216.217 brasileiros interromperam os planos de saúde. Somadas, já são mais de 280 mil pessoas sem acesso ao sistema privado, a maioria delas que perderam os empregos ou sofreram quedas bruscas nos rendimentos.
Também, de novo, efeito esperado, né? Um efeito semelhante àquele das escolas particulares e aqui agravado ainda com o fato de que muita gente, além de não poder pagar o plano, muita gente se sente pagando o plano sem usar, porque também não sai de casa para ir a médico, para fazer exame. E aí, a hora de cortar, corta do plano de saúde. Ô, Fábio Cuba, você está com vontade de ficar no restaurante até as 22 horas, é isso?
Agora pode, né, Reinaldo?
Agora pode.
Os restaurantes vão poder funcionar até as 10 da noite no estado de São Paulo, a partir de amanhã já, em municípios que estejam há pelo menos 2 semanas na fase amarela no plano de flexibilização, ou seja, a capital paulista entra nesse grupo. Antes, os estabelecimentos estavam autorizados a funcionar até às 5. No anúncio feito hoje, o governador João Dória destacou que o limite de funcionamento continua sendo de 6 horas por dia e a ocupação máxima de 40% da capacidade com clientes sentados.
Muito bem, dá tempo de falar dessa
estabelecimento determinar.
Opa. Ah, desculpa. Não, quer ouvir? Quer ouvir?
Não, acho que não, né? Já tiver uma coisa do Dória. Desculpa, é que tem um certo delay.
Sim, tempo. Às vezes acontece.
Dá tempo de falar desse negócio da TAMI?
Dá sim, temos um minuto.
Vamos lá.
Qual que é o número?
É, 32.
32, vamos lá, Reinaldo. Vamos falar do TAMI. A empresa brasileira de cosméticos Natura teve um crescimento nas redes sociais e também viu as ações dispararem na bolsa depois de lançar sua campanha do Dia dos Pais. A marca escolheu o ator transgênero Tami Miranda, o filho da Gretchen, para estrelar a campanha. Ele aparece em um vídeo em casa, brincando e cuidando do filho Bento, de 6 meses, com a hashtag Meu Pai Presente.
Rapidamente... deu uma gritaria. Deu uma gritaria, porque o Tami é um homem trans, e fez a campanha do Dia dos Pais. Deu uma gritaria, os reaça ficaram... onde já se vê, né, pai, não sei o quê, blá, blá, blá. E as ações da Natura dispararam para o bem. Ainda bem. Sim, não foi por causa disso, foi por outras razões. O fato é que isso não prejudicou, né? Isso não prejudicou. O fato disso não ter prejudicado já é muito bom. O fato de que esses histéricos ficaram gritando à toa também é muito bom. Né? Porque, não, o Tami nunca disse que ele é homem. Ele é homem trans. Né? E se sente pai. E cuida da criança. Tem um monte de pai hétero. O Brasil é o país dos pais fugidos. Todos héteros. Que exemplo, não é mesmo? De heterossexualidade responsável. Vamos plantar batata? É isso aí. Parabéns ao Tami. Tudo bem, estamos de volta. Estamos de volta no bloco final. Eu vou fazendo uma seleção aqui. Meninos, fiquem atentos aí. Vou procurar aí de cima para baixo para facilitar. Esse Bolsonaro é comunista. O item 24 aí, meu. É comunista esse aí.
Vamos lá, Reinaldo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que o presidente Jair Bolsonaro pediu ajuda à China para o leilão do pré-sal no ano passado não ser esvaziado pela falta de interesse das empresas. Durante reunião da comissão mista que discute a reforma tributária no Congresso, Guedes usou o episódio para criticar o modelo de partilha adotado no país. Aspas. A partilha demonstrou uma dificuldade extraordinária. As 17 maiores petroleiras do mundo não compareceram ao nosso leilão da sessão onerosa, o que é dramático. Você tem a maior fronteira de petróleo do mundo e ninguém apareceu. O presidente teve de pedir para uma chinesa comparecer para não ficar só a Petrobras comprando.
É independentemente do debate de negócio de partilha, que eu não vou entrar agora, porque dá um bom debate. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, toda a turma bolsonarista nas redes sociais, inclusive aquele Elando Santos, que diz que está despachando de algum lugar secreto no mundo, né, critica como que é o comunismo chinês, a China que quer dominar o mundo. O presidente falou mal outro dia da vacina da China, em parceria com a China. E, no entanto, a hora de pedir socorro, como o Guedes está admitindo, foi pedir socorro para quem? Para a China. Então tem muito de vigarice, inclusive. Nem ele mesmo acredita muito na pregação ideológica que faz. Né? E o Salles? Ah, o Salles. Nós falamos aqui ontem do Salles, porque o Salles queria mudar as metas de desmatamento. E nós falamos, não seja burro, no mínimo. Aí ele recuou. Né? Não vai ganhar elogio meu, não, porque eu acho que você não deveria estar aí. Eu acho que você tem que ser demitido. Enquanto você estiver aí, o Brasil não vai receber investimento. Mas é claro que só teve de recuar porque tinha feito zerda antes, vai. 26.
Isso, Reinaldo. Ele desistiu. Ricardo Salles desistiu da proposta de reduzir a meta oficial de preservação da Amazônia até 2023, de acordo com o jornal Globo. O recuo foi orientado pelo Ministério da Economia. Lembrando que ambientalistas, entidades e importantes atores econômicos haviam alertado para o risco dessa decisão, que poderia prejudicar ainda mais a já desgastada imagem do Brasil no exterior.
Que é uma coisa de gente louca, né? No mínimo. Né? E com um compromisso com pessoas erradas. Saiu a nova taxa Selic, vocês têm aí rapidinho, né? Só para a gente fazer o registro aqui, dentro do esperado,
diga-se de passagem.
Isso, né? Reinaldo.
Temos os números aí?
Temos sim. O Copom cortou hoje a taxa básica de juros do país em 0,25 ponto percentual, de 2,25% para 2% ao ano. É o menor patamar desde o início da série histórica, lá em 1996.
Aí, na prática, a gente está com juro negativo. É preciso, porque a economia está na pindaíba, né? E não há nenhum sinal de que possa haver inflação. Rapidamente, Fábio Cuba, para a gente encerrar, a decisão do STF sobre as favelas do Rio de Janeiro. Polêmica, sim, porém correta. É.
Vamos lá, então, falar a respeito desse assunto, Reinaldo. O Supremo Tribunal Federal concluiu a votação, manteve a decisão do ministro Edson Fachin de proibir operações policiais nas favelas do Rio durante a pandemia. Acompanharam o relator Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Roberto Barroso, Celso de Mello e o presidente Dias Toffoli.
Aqui é um dos poucos votos decentes que o Fachin deu desde que ele entrou no Supremo. Eu sei que a questão é polêmica, agora é o seguinte, nada justifica o fato de que as PMs no Brasil estão matando muito mais do que antes da pandemia, sendo que o Brasil ainda está meio parado. Algo de muito errado está acontecendo aí. Tchau, até amanhã.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.